Vídeo anual, resultados de 2023, da Riachuelo, ou Guararapes, né? A Riachuelo, ela é uma empresa do setor do moda varejo, e é um modelo de negócios que, a princípio, sem você olhar os resultados, a gente esperaria, eu esperaria pelo menos uma coisa interessante, assim, em termos de resultados, né? Por que que eu tô falando isso? Porque a Riachuelo, ela vai um pouco além do simples varejo de moda de você simplesmente ter aquele modelo de negócio de venda no varejo, né? Vou tentar explicar melhor. A Riachuelo, ela fabrica parte, uma boa parte dos produtos que ela vende. Então, além de ser varejão, ela também é indústria. Então, isso daria para ela uma possibilidade dela se tornar bem eficiente, se ela conseguir gerir bem os custos, né? Claro que isso tem prós e contras. Você tem uma possibilidade de ter um crescimento muito interessante quando você age de uma forma mais verticalizada, você age em todas as fases do negócio, você tem mais controle sobre o teu negócio. Porém, às vezes o ônus disso é você ter uma estrutura mais pesada para lidar, mais gastos. Você não você tem que dividir o seu foco em várias camadas da atuação do seu negócio. Então tem prós e contras, né? Por exemplo, eu traço muito paralelo da Riachuelo com a Lojas Renner, que é uma empresa de varejo também, só que a Renner ela não fabrica, né, o seu próprio negócio, ela terceiriza, outsourcing praticamente. Então, é um outro tipo de modelo de negócios, né? Que é simplesmente ela expandir geograficamente e ganhar escala com isso e ter uma gestão eficiente de logística, das coleções, o capital de giro tem que ser muito bem tocado e você tem que estar sempre tendo sucesso nas suas coleções. A Riachuelo também depende disso, mas tem outras coisas que ela lida. Só que, assim, acompanhando aí a empresa há um bom tempo, eu nunca vi ela conseguir entregar um resultado consistente, um resultado interessante. Para mim, nunca foi uma empresa que chamou atenção. Inclusive, a maioria dos anos que eu fiz análise dela, são raros os anos em que ela tem um resultado positivo, né? Um resultado de melhora. Geralmente, essa melhora vem depois de um ano que foi mais fraco. Então, esse é o plano geral da empresa. Ainda tem a questão da... Hoje todas as empresas, né, trabalham com o segmento financeiro e às vezes isso pode ser algo que vai ajudar ou algo que vai prejudicar muito. Mais uma vez fazendo paralelo, né, a comparação, a Renner, os resultados dela estão sendo prejudicados. O varejo vive um momento ruim de dificuldade para todo mundo, esse varejo de moda. E a Renner ainda está com dificuldade no segmento financeiro dela. Então, atrapalha mais ainda o resultado. Aqui no caso da Riachuelo, a gente vai perceber que o segmento financeiro foi o que ajudou a empresa a ter um resultado ok, um resultado positivo no ano. Mas empresas de varejo, né, que vendem mercadorias, elas precisam performar bem no seu core business, né, na sua mercadoria. Não adianta depender só de segmentos que são secundários, né, que devem ser complementares. Então, a Riachuelo tem a Guararapes, né, que é a fábrica de tecidos, né, que vai vender as mercadorias. Tem a Midway, que é a parte financeira. Aí tem umas lojas menores, né, Casa Riachuelo, Fanlab, Carter's. E ainda tem o shopping, né, o Midway Mall, acho que é o nome. Enfim. Mas é uma empresa que o principal resultado dela vem da própria Riachuelo, né, que são as lojas lá do varejão, que você encontra aí na maioria dos shoppings. E esse segmento não está conseguindo performar bem. Porém, é um momento que várias dessas empresas desse tipo estão com dificuldade. Mas vamos ver aí como foi o ano de 2023, o que foi de bom, o que foi de ruim. O CAPEX da empresa, ela botou um pé no freio legal aqui, 377 milhões, né, reduziu aí em 212 milhões. Então, isso pode significar várias coisas, né, mas assim, as empresas, elas buscam crescer, né, buscam investir para crescer. Se você está com dificuldade, seu momento não é bom, você pode pôr o pé no freio, mas É sempre bom que esse CAPEX. Isso depende muito do setor, né? Mas para esse setor aqui, é interessante que o CAPEX suba, mas suba numa velocidade inferior à geração de caixa, né? E a empresa está botando pena feia aqui porque o momento não é dos melhores, né? Então, ela precisa melhorar a sua estrutura de capital, então está reduzindo investimentos também. A geração de caixa tem sido um ponto positivo aí da empresa nos últimos 2 anos, inclusive. Então, 1 bilhão de geração de caixa aqui. A alavancagem. Aqui ela está botando a alavancagem como uma vez, né? Vamos ver depois ali qual é a métrica que ela usa, que dependendo da métrica isso vai mudar. Mas é uma alavancagem financeira moderada, vamos dizer assim, né? Se for um mesmo, ela está até de baixa moderada. Tranquilo. Então aqui é o resultado do trimestre, vamos procurar o resultado do anual. Aqui, ó, geração de caixa do ano, 1 bi, otimização do capital de giro, né, alocação de capital, né, que é a questão dos investimentos, que ela está investindo menos, então acaba sobrando mais grana, né. Aqui a geração de caixa livre, ela entra depois do CAPEX, né. Se a gente estiver falando da geração de caixa operacional, geralmente entra antes do CAPEX. Mas aí, cada empresa coloca a métrica que quiser também, né. Mas aqui, aparentemente, é depois do CAPEX, né? Melhorou muito, né? Você vê, em 2022, esse fluxo de caixa aqui, eu acho que é o fluxo de caixa livre aqui, melhorou bastante desse ano para cá. A alavancagem realmente aqui não ficou claro para mim, porque tá aqui botando dívida líquida EBITDA pré-IFRS 16 no esse amarelinho, né? Então acredito que aqui seja sem excluir o IFRS 16, porque com o IFRS 16, que leva em conta o arrendamento mercantil, os aluguéis, a dívida sempre é maior, né? Então eu imagino que o resultado amarelo aqui é considerando os arrendamentos, e o vermelhinho, que é esse mais baixo, é sem considerar os aluguéis, sem considerar o IFRS 16. Essa nomenclatura pré aqui não ficou muito esclarecedora para mim, não. Geralmente as empresas colocam ex e IFRS 16, aí fica mais claro quando é sem ou com. Mas pela lógica. Mas a alavancagem diminuiu bastante, né? A dívida líquida caiu também, ó, de 1,6 para 1 bi. É necessário a empresa fazer isso, a gente já vai descobrir por quê. Quando a gente vai olhar os resultados lá no Bora Online, né, lá no lucro líquido. Vamos ver aqui o desempenho operacional consolidado. Aqui ela fala em retomada do lucro bruto com expansão de margem, mas existem vários asteriscos aí para a gente fazer com essa afirmação, tá? No consolidado, de fato, ela melhorou aí o seu lucro bruto e a sua margem bruta. A receita está crescendo 4%, que é uma receita ok, vai, né? Não é o ideal, não é o mundo ideal, mas considerando o contexto de varejo com problemas, tá, pelo menos é um número positivo, né? A receita crescendo 4% e com todos os segmentos gerando um receitamento melhor. Midway Mall, Midway Financeira e Mercadorias, que é a maior parte aqui, ó. Dos 8,7 de bilhões de receita, 6,4 bi vem da Riachuelo, propriamente dito, né? Das mercadorias, do varejão. O lucro bruto cresceu um pouquinho além da receita, o que é positivo, né? 4,5%. E aí a gente tem a margem bruta expandindo aqui ligeiramente, né? 0,3 pontos percentuais. Porém, se a gente for ver aqui a margem bruta de mercadoria, ela caiu, né? Ela perdeu margem bruta em mercadorias. E o lucro bruto de mercadorias, ele subiu muito discretamente, né? Praticamente ficou estável. Então, esse ganho está vindo pelos segmentos que são coadjuvantes, especialmente vindo pelo crescimento do lado financeiro, né? Da midway financeira. Não é do resultado financeiro, é das operações financeiras, que é empréstimo, a parte do cartão, né? Então, o que aconteceu aqui? Esse lucro bruto, que aparentemente foi bom, não foi dos melhores, né? Porque na parte de mercadorias, que é o que importa, a empresa praticamente ficou estável no lucro bruto e perdeu margem, né? Por que que isso aconteceu? A empresa teve dificuldade de venda, que é justamente o que a gente não quer nesse tipo de empresa. Especialmente no fim de 2022 e no meio do ano, aí no inverno, desse ano de 23, provavelmente porque foi um inverno menos rigoroso, né? Então acaba que coleção de inverno não vende tanto, né? Então teve problemas com isso, e aí o que a empresa tem que fazer? Ela não pode ficar com aquele estoque lá, né? Tem que fazer queima de estoque. E aí a empresa, no fim do ano, né, no último trimestre, começou a fazer muita promoção, em outras partes do ano também, né? Mas muita promoção para se desvencilhar do estoque. É melhor você vender do que não vender, mesmo que você venda com desconto. Só que vender com desconto significa compressão de margem. Então a empresa perdeu margem bruta de mercadoria por conta dos descontos, né? Então tem que melhorar aí a questão das vendas para não ter que ficar recorrendo a desconto, que vai penalizar a margem da empresa. Aqui a gente vai para as despesas e o EBIT, né? As despesas gerais, operacionais, estão bem controladas. A gente vê aí uma redução de 2,2. A participação sobre a receita líquida também caiu, o que é positivo. Então ela consegue recuperar aqui no EBITDA e na margem EBITDA o que ela teve problema lá no lucro bruto. Só que aqui ela não está diferenciando. Eu queria ver aqui mais detalhado como é que foi a margem EBITDA de mercadorias, né? Porque a gente vê que o EBITDA de mercadorias até caiu aqui discretamente, sei lá, 0,1%. Isso não dizer que está estável, né? Mas não foi positivo. Mais uma vez, o que salvou o EBITDA da companhia, EBITDA ajustado, é a parte financeira, a midway financeira. Então, o EBITDA cresceu bem, 8,4%, né? Bem acima, um pouco acima, moderadamente acima do crescimento da receita e do lucro bruto. Isso, com isso, ela ganhou um pouco mais de margem EBITDA aqui no resultado ajustado. Tem um monte de ajuste para fazer aí, mas é sempre ideal. Eu sempre acho melhor ver o resultado ajustado para a gente ter uma ideia do operacional mais puro, tirando especialmente os não recorrentes, especialmente aquilo que não tem função caixa, né? Tem efeito caixa. Às vezes inclui aí um pouco de cada coisa, mas enfim. Então a margem bruta subiu 0,3 e a margem EBITDA subiu 0,5. Então, em termos consolidados, a gente tem um lado positivo aí, né? Mas, mais uma vez, a parte de mercadoria deixou a desejar. E o que mais me, não sei se incomodou a palavra, não é incomodado, mas assim, não foi um fator da operação que fez com que essa margem melhorasse, esse EBITDA melhorasse. Primeiro, que foi do segmento do midway financeira. Só que aí você espera que a midway financeira melhore, porque você está tendo um melhor controle da sua carteira de crédito, menor inadimplência, o resultado em si, né, das operações financeiras crescendo. Não foi isso que fez o resultado melhorar. O resultado da financeira melhorou muito porque entra lá numa rubrica de outras despesas ou receitas operacionais, e a empresa não descreveu o que são essas coisas. Geralmente são coisas pontuais, muito embora esteja entrando no resultado ajustado, mas está lá, né? Então, parece que o que fez o resultado da midway financeira ser muito melhor é algo que não está ligado à operação corriqueira em si, e consequentemente melhorando o resultado no consolidado. Então é um pouco resultado bom, entre aspas, né? Não dá para comemorar muito, não. Óbvio que é melhor do que você ter um resultado com o EBITDA caindo, perdendo margem EBITDA no geral. Mas se, quando você tem coisas muito pontuais, trazendo resultado para cima, Isso é um problema porque você não vai ter uma recorrência, uma consistência, né, disso, né? No próximo ano, a empresa precisa melhorar operacionalmente para manter um resultado positivo e de crescimento, né? Então essa é a crítica, essa é a questão. A empresa parece ter melhorado, mas é um pouco, não é maquiado a palavra, mas sei lá, não é uma coisa muito da operação dela, né, que está voando. Ela fala em recuperação no segundo semestre, né? De fato, o segundo semestre foi melhor, tanto que o resultado do quarto tri, sem olhar o anual, olhar só o trimestre, foi bem melhor. Mas a gente analisa o ano, né? Tem a sazonalidade comum, né? Empresas de varejo normalmente vão ter um quarto trimestre mais forte. E aqui, ó, melhorou muito. Muito não, né? Melhorou 7,5%, né? Resultado do trimestre. Aqui de mercadorias. É bem mais positivo do que foi no ano, né? Mas ali a gente está falando do trimestre só. Aí, ó, parte dos estoques, né? A empresa teve que vender, otimizou os estoques, porém, foi a custo de margem bruta de mercadorias, né? Teve que vender com muitos descontos. Toda essa parte aqui mais detalhada dos segmentos, ela está botando só o trimestral, então fica um pouco mais limitado para a gente fazer análise aqui com essa apresentação. Aqui a parte que eu falei é muito importante essa parte financeira, a inadimplência, né? Tanto de cartões quanto de empréstimo pessoal, está bem controlada. Isso sempre foi um problema na Riachuelo, que é um problema que a Renner está vivendo atualmente. A Renner sempre geriu bem, ou quase sempre geriu bem essa parte, e no último ano aí, os últimos trimestres, a Renner teve problemas, né, com essa parte. A Riachuelo, eu sempre achei bem alta a inadimplência deles, especialmente de empréstimo, e eles não conseguem melhorar isso, né? Aqui, eles... É muito dourar a pílula, né? Eles mostram que sinalizam aqui uma melhora de um trimestre para o outro, mas se a gente olha o resultado de um ano atrás, o cartão piorou muito, né? E o empréstimo pessoal ficou na mesma. Então, não é que esteja melhorando, né? A inadimplência é acima de 90 dias, que é o mais importante, eu acho, que é esse de cima. Então, o resultado da melhoria financeira não veio da melhora da inadimplência, da melhora do PDD, da melhora da gestão de carteira de crédito ou das operações em si. Veio de um fator pontual, como eu falei. Mais uma vez aqui ela mostra a geração de caixa livre, né, que realmente nesse aspecto foi bom, né? Está investindo pouco, bem menos, né? Então isso desonerou aí a geração de caixa livre. A geração de caixa operacional foi mais produtiva do que foi em 2022. Então o capital de giro foi melhor implementado, né? Teve menos necessidade. Então isso tudo contribuiu aí para o que eu acho que foi o ponto positivo, né? O destaque positivo do ano, que foi a geração de caixa. Você vê que até agora a empresa não citou nada sobre o lucro, né? Lucro líquido. Por que será? Vamos chegar lá. De novo, né? Aqui falando da parte de dívida. Então, a empresa vem mantendo aí uma dívida mais ou menos aí na casa de um bi. Diminuiu bastante em relação a 22. E a alavancagem também caiu, o que é um ponto positivo. Porém, essa dívida ainda está pesando no resultado lá no final. Vamos ver se ela vai falar disso aqui em algum momento nessa apresentação. Até agora, não. Então, tá aí, ó, ela fala em disciplina de proteção, na proteção do caixa e priorização de projetos. Mais uma vez, né, assim, eu não gosto quando a empresa fica minimizando certas coisas, né? A gente tem que jogar a real, né? porque às vezes ela coloca frases que parece que é uma coisa muito positiva, né? Disciplina na proteção do caixa, priorização de projetos. Então, isso, na verdade, isso é uma forma de dizer que você não está, no momento, podendo investir para a tua empresa crescer. Tem que botar o pé no freio, senão teu caixa vai para o buraco e você vai ter resultados ainda piores. Beleza, assim, está fazendo o que tem que fazer, né? Mas não é que isso seja algo positivo, né? Diminuir tanto o capex assim, lá na frente, isso vai ter um preço, né? As empresas que investem bastante no seu operacional, elas, se tudo der certo, elas vão ter um crescimento lá na frente, que é o que a gente espera das grandes empresas. E aqui está só metendo capex só naquilo que é muito essencial também, né? Que é a tecnologia, né? Novas lojas, nem a parte de lojas, nem o investimento foi até bem pequeno, né? Então está investindo mais em tecnologia, que é importante, obviamente, em todas as camadas aí da empresa. Então tá aí, ó, expectativa 2024, para mim o mais importante é esse aqui, aumento do EBITDA consolidado, recuperação das margens, que tem que vir nas mercadorias, né? Não só no, em outros em outros no segmento de coadjuvantes. É isso, ela não falou em nenhum momento de lucro líquido, né? Então, essa é uma coisa que eu não curto, né? Quando a empresa esconde o que foi ruim, né? Apresentação geralmente é uma coisa mais sucinta, porém a empresa tem que mostrar a realidade, né? E cada um analisa da forma que quiser. Mas a empresa teve prejuízo, tá? Resumindo, vamos ver aqui. Aqui a gente vai conseguir ver. Vamos ver o histórico da empresa. A empresa aqui, no longo prazo, aumentou até a sua receita, não tanto, né? Em 10 anos ela meio que dobrou aí a receita líquida, o que não é nada espetacular. Mas, de qualquer forma, ela vai aumentando a sua receita aos pouquinhos, né? Tira de 2020 do radar, foi aumentando. A questão é a eficiência da empresa. Quando a gente começa a vir aqui para o lucro bruto, a gente vai ver um aumento também, de 2,4 bi até 5 bi, mas esse aumento não é tão linear, né, como na receita, né? Em alguns anos existe aí algumas dificuldades. E quando a gente vai por EBITDA, isso fica mais evidente ainda. A gente vê uma empresa que ficou estagnada aí por bons anos aqui, ó, até 2016, 2012 até 2016, não sobe e desce, né? E isso continua acontecendo, né? O resultado melhorou muito em 2017, aí melhorou bastante em 2018, só que aí em 2019 já tomou pancada. De 2019 para cá foi só tristeza, né? Aí pandemia. O resultado foi ridículo, aí normal, né? E aí a empresa não conseguiu recuperar o patamar de EBITDA desde 2016, né? Sem uma melhora, resultado atual. Então, é uma empresa que está com dificuldades, e essas dificuldades aumentaram depois da pandemia. Você vê, a margem de EBITDA caiu assustadoramente, né? Perdeu eficiência a empresa. E o resultado financeiro aqui, ó, tá comendo o lucro líquido. Não é só o resultado financeiro que está penalizando, né? Tem muita depreciação e amortização também. Mas ela precisa melhorar, né? Os juros da dívida tão a empresa que não está tendo um EBITDA espetacular, a dívida não está ajudando, né? Os juros da dívida. E ela teve mais um prejuízo aqui, mesmo ajustando, né? Não é o primeiro prejuízo da história, como a gente vê aqui. E no ano de 2022 também já foi muito ruim, né? Um lucro pífio. Então, empresa que não está tendo rentabilidade. Bom, estrutura de capital, como a gente comentou lá, melhorou, né? Já teve. A empresa dessa, do jeito que está performando, acima de 2 vezes o dívida líquida EBITDA, é um risco danado, eu acho. Mas ela está conseguindo equilibrar um pouco mais, né? Botando o pé no freio, gerindo capital de giro, beleza, foi um mérito. Como eu falei, a geração de caixa foi importante e a diminuição da alavancagem também. as despesas com juros estão pesando. E a talvez a melhor, o ponto mais positivo aí, que eu já sinalizei, que é a geração de caixa aqui, operacional, nos 2 últimos anos foi bem boa. E aqui o CapEx, né, que reduziu bastante nesse ano para poder sobrar mais grana, para ver se a empresa consegue aí se ajustar, né? Então aqui, ó, a empresa que nunca engrenou muito, né? Teve um sobe e desce aqui, aí foi aqui para 2015, foi lá pro buraco, né, fundo do poço. Aí de repente deu uma pancadinha, né? Cresceu pra caramba, e só que aí depois despencou tudo de novo, né? Então, é uma empresa que para longo prazo nunca se provou ser interessante. Aqui, ó, não trouxe nenhuma métrica aqui, um resultado legal de retorno aos sócios. Então, nunca é uma empresa que não me enche os olhos, não me agrada. Acho que tem melhores no setor e falta alguma coisa para ela aí, que é difícil até saber o quê, né? Mas não são resultados consistentes, né, que a empresa entrega. E vamos ver se a empresa consegue aí passar a ter uma performance melhor na parte de mercadorias. É fundamental que ela cresça o operacional de varejo de mercadorias. É isso. Foi Riachuelo. Um abraço.